Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio desse podcast, onde vamos continuar analisando o primeiro episódio da primeira temporada da série Criminal Minds. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todo mundo que entrou em contato e deu um feedback sobre os episódios, sobre o último episódio principalmente. Foram a Mila Laís, que falou comigo pelo Instagram lá, @peritomorales. A Vivian Vieira também entrou em contato e comentou sobre o episódio, agradeço vocês. E a Fernanda Ribeiro também entrou em contato comigo pelo meu Instagram lá e elogiou os episódios. Muito obrigado também. E um agradecimento especial à Débora de Godoy Ormond, que tem o perfil Cronos the Cat no Instagram, que me deu uma dica sobre um caso semelhante ao que eu citei no último episódio. Eu falei sobre o serial Bud Slasher, que atacou no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Quem quiser saber mais, ouça o episódio 3 aqui desse podcast. E ela comentou que teve um caso semelhante aqui no Brasil, ocorrido nos anos 80, que ficou conhecido como corta-bundas, que é a tradução ali do butt slasher, talha-bundas, corta-bundas, mas aqui no Brasil ficou conhecido como corta-bundas. Então vou começar esse episódio trazendo um pouco do episódio anterior, com a contribuição aí da Débora. O caso ocorreu nos anos 80, na cidade de Fortaleza, num conjunto habitacional chamado Prefeito José Walter. Teve um ataque de um maníaco que cortava as bundas das mulheres, que nem o caso do nosso amigo lá dos Estados Unidos, no estado da Virgínia. Entre 1985 e 1987, esse crime aí tomou conta dos jornais de Fortaleza. Ficou muito famoso o caso, porque realmente ele começou a atacar muitas mulheres. Foram em torno de 70 mulheres. O nosso exemplo aqui do Brasil, ele foi mais prolífico que o nosso amigo americano lá, que atacou menos, foram 9 mulheres que ele atacou nos Estados Unidos. Mas o modus operandi dele era semelhante. Ele não abusava sexualmente, apesar de o piqueirismo aí que a gente tratou ser uma parafilia, considerar uma parafilia, ele não fazia aquele abuso sexual que as pessoas estão acostumadas a pensar, né? Questão de penetração, questão do estupro de penetração pênis-vagina. Ele fazia essa agressão contra a nádega das pessoas com cortes muitas vezes profundos, utilizando lâminas afiadas, que é a caracterização aí do piqueirismo. Uma coisa interessante que foi relatado por alguns jornais, que até roubos e furtos na cidade naquele período diminuíram, porque os ladrões ali, esses meliantes, esses tipos de meliantes, tinham medo de serem confundidos com o maníaco e sofreram um linchamento aí, porque realmente estava mexendo com os ânimos da cidade. As pessoas estavam muito estressadas, muito preocupadas, os ânimos estavam em polvorosos naquela cidade durante essa época, por causa desses ataques aí do famoso corta-bunda. Os registros da época dizem que foram 70 mulheres atacadas, mas que apenas 3 teriam prestado queixa, teriam feito um boletim de ocorrência. Outros registros aqui diziam que foram 20 mulheres atacadas que teriam registrado queixa. Então, a gente sabe que existe realmente uma questão de subnotificação em casos que são considerados menos graves. Por exemplo, se a pessoa foi atacada pelo corta-bunda e foi uma lesão superficial, ficou apenas uma escoriação. Pode ser até que ela não tenha achado que foi um ataque, foi tenha sido alguma coisa acidental, não prestou queixa. Então, muitos casos aí acabam sendo subnotificados. A gente nunca vai saber exatamente quantas pessoas ele realmente atacou. Como a gente sabe que tem vários outros crimes aí que são subnotificados. Questão de agressão contra a mulher, por exemplo, dentro de casa, que o marido bate na mulher. Muitas vezes não é notificado, a pessoa não quer se expor. Então, pode ter acontecido nesse caso do corta-bundas aí, da pessoa também não querer se expor e não ter feito a notificação. Então, nunca saberemos quantos casos realmente ele fez, quantas mulheres ele realmente atacou. Foi então em 6 de fevereiro de 87 que a polícia finalmente conseguiu capturar o Francisco Evandro Oliveira da Silva, de 26 anos, que foi apontado como autor dos crimes e confessou. E o Francisco Evandro Oliveira da Silva acabou sendo morto pelos próprios presos dentro do presídio. É interessante falar um pouco sobre essa questão dos presídios, né? Eu tenho algumas opiniões sobre presídios. Eu acho que realmente nosso grande problema de segurança pública passa por isso, pela questão do presídio, porque no seu âmago, o presídio, a que ele se propõe? Ou deveria se propor? Retirar o delinquente do meio da sociedade, ele rompeu um contrato social, e dar uma oportunidade de se ressocializar. Nós sabemos que atualmente a maior parte dos presídios brasileiros não faz nenhuma coisa nem outra. Ele não consegue retirar esse cidadão que rompeu o contrato social do meio da sociedade, porque ele continua se comunicando, ele continua comandando a sua quadrilha, a sua facção, através do celular, através de bilhetes, através de pessoas que visitam ele, ele dá as ordens. Então ele praticamente ele não sai do meio da sociedade, ele tem acesso à internet, ele tem acesso ao WhatsApp, tem acesso ao Facebook, Instagram, que a gente sabe de várias notícias que ocorreram. Ele não é retirado da sociedade. E também os presídios, na maior parte, não dão condições à pessoa se ressocializar. Claro que, na minha visão, 15 anos trabalhando com segurança pública, eu sei que tem alguns cidadãos que não vão se ressocializar, eles não vão sair do presídio e arrumar um emprego honesto, tá? A gente sabe que tem pessoas que não têm solução. Eu sou contra a pena de morte, eu não acho que seja uma solução. A gente vê vários exemplos aí, quem estuda um pouco sobre a pena de morte nos Estados Unidos sabe como ela é cara, é muito mais caro o Estado matar alguém através da pena de morte, do que manter essa pessoa presa o resto da vida. Então, eu acho que seria interessante a solução de prisão perpétua. Casos de muita reincidência, que a pessoa tem algum distúrbio psicológico que ela realmente se demonstra que não ser capaz de viver em sociedade, talvez seja interessante retirar essa pessoa do meio da sociedade e mantê-la presa o resto da vida. A questão da pena de morte, a gente sabe que pode ocorrer muitos erros e depois de um erro feito, que já foi uma pessoa já foi executada, não tem como voltar atrás. Eu acho que poderia se pensar melhor na questão da prisão perpétua em relação à pena de morte para casos de reincidência de pessoas que sabem que não tem solução. Esses caras não vão se ressocializar. E seria interessante ter presídios melhores que consigam trazer pessoas de volta do mundo do crime, consigam ressocializar. Por exemplo, coloca um presídio, temos um presídio lá que temos vários delinquentes de alta periculosidade, reincidentes, que sabem que não tem solução. Daí chega um criminoso recente, que começou na vida do crime, foi o primeiro crime dele, um roubo, um furto, e coloca lá no meio desses outros delinquentes, que ele vai se contaminar. Então, isso aí é uma coisa que todo mundo sabe, não estou falando nenhuma novidade. O que se sabe também é que muitas vezes esses delinquentes mais perigosos utilizam esses novos delinquentes para fazer favores para eles. Eles pegam esse delinquente como refém. Então, eles pegam, ó, Magrão, tu entrou agora aqui, tu é novo, agora tu vai trabalhar pra gente. Tua família vai trazer droga, vai trazer dinheiro, vai trazer celular pra nós aqui, senão a gente vai te matar aqui dentro. Daí, muitas vezes, a família é preocupada com o criminoso recente, um criminoso novo, um cara de 18 anos, 19, 20 anos que foi preso, que às vezes cometeu um primeiro erro. A família vai lá e acaba ficando refém também desses criminosos e mais perigosos. Então, essa questão de melhorar os presídios não é uma questão de, preso tem que se ferrar mesmo, preso. É difícil, porque isso vai acabar alimentando mais criminosos. Então, acabei pegando uma brecha aí para falar sobre o presídio aí, nesse caso, porque eu gostaria de expor minha opinião, né? Eu trabalho há muitos anos com segurança pública, eu sei que tem várias opiniões diferentes dentro desse meio, mas eu achei interessante colocar essa posição. Voltando ao nosso caso aqui do Corta-Bundas, é interessante apontar que antes do Francisco Evandro Oliveira da Silva ter sido preso, outros suspeitos foram presos achando que eles eram o corta-bundas. Foi o caso aqui do Aparecido dos Santos Reis, que foi preso em 12 de outubro de 1986. E eu tinha comentado que eu não iria ler mais textos assim tão longos, mas eu achei uma coisa aqui espetacular, que é estranho, bizarro e grotesco ao mesmo tempo, tá? Que é o relato do comissário Ayrton Lopes, que era comissário de polícia na época e fez parte da equipe que efetuou as prisões dos suspeitos de serem os cortas-bundas. Então eu vou ler algumas partes que isso aqui eu achei muito interessante. No dia 12 de outubro de 1986, o comissário de polícia civil Ayrton Lopes, que trabalhava na época no 7º Distrito Policial, o bairro Nossa Senhora das Graças, e os soldados da Polícia Militar, Írio e Leonardo, na época integrantes do COI, um morava no conjunto José Walter, que era o bairro onde ocorreram os ataques, prenderam o segundo corta-bundas. O primeiro foi McDonald, que citou já que já estaria já no segundo caso. Então esse segundo corta-bundas seria o Aparecido de Santos Reis, vulgo Topodídio. Topodídio era um personagem aí da TV dos anos 70, um ratinho, né? Então, quem é mais novo e talvez não conheça o Topodídio. Em sua casa, na hora da prisão, foram encontrados. Olha que interessante o que eles encontraram. Tá, isso eu vou acabar fazendo um paralelo aqui. Quando a gente vai trabalhar em local de crime, um dos maiores problemas é a questão de tu saber filtrar quais são os vestígios importantes, quais são os vestígios que estão relacionados àquele evento, àquele crime, e quais não estão relacionados. Por exemplo, estamos num local onde uma mulher matou o marido a facadas. Então vai ter a faca, vai ter o sangue, vão ter sinais de luta. Tudo isso são os vestígios verdadeiros, que estão relacionados ao crime. Mas também ali vai ter a louça suja do jantar do dia anterior. Vai ter a roupa suja, vai ter um copo quebrado do dia anterior. Isso aí são os vestígios ilusórios que estão no local, mas não estão relacionados ao evento. Então saber fazer essa distinção entre os vestígios importantes e os que não têm relação com o evento é uma das tarefas mais difíceis do perito criminal no local. Então eu vou ler aqui o que eles encontraram no local, na casa. Pode ser que esses elementos aqui, esses vestígios, esses objetos, nem tenham relação com o fato, mas estavam no local. Então, em sua casa, na hora da prisão, foram encontrados uma peruca loira, um estilete e uma substância negra, tipo uma graxa. E segundo o relator aqui, ele usava a graxa no corpo para ficar liso. Não sei como que eles chegaram a essa conclusão. Materiais usados na prática dos crimes, segundo aí o relatório. Dentre suas características físicas, ele tinha uma tatuagem de sereia no peito direito. Ele cortava as vítimas com um estilete e emendava o ânus com a vagina. Olha, ele deveria ter um acesso facilitado para conseguir fazer isso, né? Porque se a pessoa está na rua e a vítima está usando uma calça, alguma coisa, ele tem que ser muito habilidoso, realmente. Não diria que é impossível, mas realmente não é muito fácil. Continuando aqui o relatório do comissário, ele fala que o primeiro corta-bundas que se tem notícia foi o Luiz Donald Uchoa Félix, vulgo McDonald. Segundo relatos, McDonald teria cortado várias bundas. E como ele havia nascido nesse bairro aí, no conjunto José Walter, teria sido fácil até para as vítimas reconhecerem. O suspeito estava morando em Brasília, depois de ter sido descoberto o crime, e trabalhava numa oficina mecânica. Conseguiram então capturar ele e fizeram a transferência dele para Fortaleza. Só que enquanto ele estava foragido, apareceram outros cortabundas. O segundo, o Topodide, começou a praticar o crime no intuito de inocentar primeiro ali o McDonald. Com a prisão do Topodide, surgiu um terceiro, chamado Evandro. Eles negavam a autoria dos cortes. E foi então que a investigação chegou até a mãe do McDonald, que ela teria sido a mandante dos crimes. Ela foi presa por tráfico de drogas e negou que houvesse contratado o Topodídio e o Evandro para cometerem os crimes e assim forjar a inocência do seu filho. Então os relatos nos apontam que haveria 3 cortabundas e que no fim um deles pagou com a vida ali, foi o Evandro que acabou sendo morto no presídio. Muitos falam que o Evandro esse não teria cometido os crimes, que ele não seria o verdadeiro corta-bundas, ou pelo menos não seria o único. O caso nunca foi esclarecido exatamente, nunca chegou a uma solução. Então, muito se fala que seriam esses 3 homens aí, seriam responsáveis, talvez 2 contratados para tentar inocentar um deles. É um caso bizarro, como a gente sabe, que tem muitas falhas na questão de registros, ainda mais em uma época que não havia muito a questão da informatização dos sistemas, né? Então, possivelmente, nunca saberemos realmente quem era o corta-bunda. Se era o McDonald, o Topodídio ou, então, o Evandro. No fim, foi colocado tudo na conta do Evandro esse. Bom, retomando aqui o nosso episódio, temos um caso ali que eles prendem um suspeito. E há uma citação aí do Gideon, que fala assim, Emerson diz, tudo é enigma. E a chave para um enigma é outro enigma. Ralph Waldo Emerson foi um escritor, ensaísta, poeta e filósofo americano. É um dos fundadores do movimento cultural denominado transcendentalismo. O que era esse transcendentalismo? Quem leu já o livro Walden, do Henri David Thoreau, tem uma ideia do que se trata. Ele expressa uma reação ao racionalismo e uma exaltação ao indivíduo nas relações com a natureza e a sociedade. Dizia Emerson, nós andaremos com nossas próprias pernas, trabalharemos com nossas próprias mãos, falaremos com nossas próprias mentes. Uma nação de homens finalmente existirá porque cada um de nós inspira a alma divina. Os objetivos práticos dos transcendentalistas eram variados. Alguns do grupo ligavam o movimento com uma mudança social utópica, como Orestes Brownson disse, também estava ligado ao socialismo, enquanto outros o viam como um projeto individual e idealista. Emerson já era partidário da segunda visão. Ele mesmo sugeria que o objetivo de uma visão de vida puramente transcendental era impossível de se obter na prática. Assim, ele pregava uma série de atos que cada indivíduo deveria fazer, como respeito pelas instituições, abstenção de trabalho e competição, busca de um estilo de vida solitário e crítico, evitar a sociedade em geral, apreciação pela natureza e pelo seu simbolismo, vida em ambientes rurais, trabalhar e divertir-se em solidão. Isso aí era mais ou menos a base do transcendentalismo. Embora a citação do Gideon aí, referente ao Emerson, não fale muito sobre o transcendentalismo, ele era um filósofo, e essa citação aí a que ele se refere é no intuito de mostrar que a vida é uma sucessão de eventos, muitas vezes enigmáticos. E isso também faz um pouco de referência até ao mito de Sísifo, que é uma tragédia grega onde um homem é condenado a todo dia subir uma pedra até o alto de uma montanha. E quando chegava lá no alto, a pedra descia. Albert Camus também escreveu o mito de Sísifo, fez uma análise do mito de Sísifo, fazendo uma comparação também com a questão do suicídio. Então, até recomendo esse livro aí, que se chama exatamente O Mito de Sísifo. Seguindo aqui na série, em determinado momento eles falam sobre incêndio, que o suspeito esse teria sido suspeito de algum incêndio. A mãe dele teria morrido num incêndio e o próprio Gideon fala que não deve ter sido o único incêndio na vida dessa pessoa. Isso aqui ele faz uma referência à chamada Tríade MacDonald, que foi colocado que vários dos serial killers, vários desses assassinos em série, eles tinham três características bem comuns, que seriam agressões contra animais, principalmente na juventude, enurese prolongada, que seria urinar na cama, mesmo depois da idade, ali depois dos 4 anos, retornaria a fazer xixi na cama. Isso até foi abordado no Mindhunter, na segunda temporada do Mindhunter. E também a piromania, que é a mania de fogo, é a apreciação do fogo. Então vários serial killers foram registrados essa questão de eles terem uma apreciação por verem as coisas pegando fogo. Isso me lembra uma declaração do Peter Curtin, foi conhecido como o vampiro de Düsseldorf. Não vou explorar ele aqui, vou deixar para uma outra oportunidade. Mas tem uma declaração dele que eu achei bem interessante e vem aí ao encontro do que a gente está comentando. Ficou registrado que Peter Curtin, tinha desenvolvido a sexualidade ainda muito jovem. Diz que ele tinha obtido prazer sexual vendo os funcionários do controle animal torturando e matando os animais. Aos 13 anos, começou a prática de comportamentos zoofílicos. Zoofilia seria fazer sexo com animais, pessoa que tem prazer em fazer sexo com animais. Mais tarde, Peter Curtin tornou-se incendiário. Olha essa frase dele. A visão das chamas me satisfazia, disse ele. Mas acima de tudo, me empolgava ver as tentativas para apagar o fogo e a agitação dos que viam seus bens serem consumidos pelo incêndio. Então muitos desses serial killers têm esse prazer pelo incêndio. Numa própria série fala do David Berkowitz, que é o filho de Sam, conhecido como filho de Sam, e eu citei anteriormente já ele, que foi responsável por milhares de incêndios. Certa vez eu escrevi um artigo para participar de um congresso para falar sobre agressão contra as mulheres. Peguei 3 casos de feminicídio e fiz uma análise das vítimas e dos agressores. E me chamou a atenção que os 3 agressores tinham ocorrências de incêndio, que haviam provocado incêndio contra a casa de suas vítimas. Então eu acho bem interessante de falar desse comportamento criminoso associado à questão da piromania. Não somente serial killers desenvolve piromania, mas pelo que se constatou, vários outros tipos de agressores também têm essa característica. Se alguém tiver interesse nesse artigo, pode entrar em contato comigo tanto pelo Instagram, @peritomorales, ou pelo meu e-mail, moralesperito@gmail.com, que eu posso disponibilizar. Dando continuidade ao episódio, eles fazem uma análise na casa do suspeito e chama a atenção deles que eles encontram um jogo de tabuleiro que não é muito comum, não são todas as pessoas que conhecem. Dentre ali os agentes da equipe, tá um cara que é um gênio, praticamente um gênio, o cara tem 3 doutorados, tem QI acima da média, muito acima da média. Então o cara parece que sabe de tudo, conhece tudo sem precisar consultar no Google. Casualmente, ele fala sobre esse jogo de tabuleiro que eu conheci há pouco tempo também, que se chama Weichi, e nos Estados Unidos eles chamam Go. Uma curiosidade que eu sei sobre esse jogo de tabuleiro é que ele tem uma expressão que é utilizada quando a pessoa está prestes a ganhar, que é que nem o check no xadrez. E essa expressão foi utilizada por um cara chamado Nolan Bushnell para dar nome à sua companhia de fliperamas lá nos anos 70, que se chama Atari. Isso eu descobri ouvindo um podcast sobre videogames, que é uma coisa que eu gosto bastante, chamado A Dita História do Videogame. Quem se interessar por esse tema, eu recomendo esse podcast, que é feito pelo Pablo Prime. Também é citado no episódio que cada jogador desse jogo de tabuleiro, ele tem um perfil que ele fala muito sobre o psicológico, o estado psicológico dele, e conseguiram identificar através ali do tabuleiro, do exame do tabuleiro, que o jogador esse, o suspeito, né, que eles estão analisando a casa, ele tinha um perfil de agressor extremo, que é o título do episódio. Eu acho bem legal esses seriados aí, essas séries, que citam o título do episódio em alguma fala, em algum momento. Não sei se esse vai ser assim, pelo menos no primeiro episódio já mostraram isso. Seguindo o episódio, temos novamente uma citação do Gideon, fazendo referência ao romancista Samuel Beckett. Ele diz assim: tente novamente, fale melhor. A citação completa é: já tentei, já falhei, não importa, tente novamente, fale melhor. Então é uma citação do romancista Samuel Beckett, muito famoso por escrever peças de teatro, e ele não é famoso por ser um cara otimista. Justamente aí nesta citação nós vemos que ele é muito pelo contrário, um cara até pessimista. Essa citação se tornou muito popular ao longo dos anos, como se fosse um mantra em quase todos os campos da vida profissional, assim, tanto dos negócios como esportes, e recentemente ela está sendo muito utilizada pelo pessoal da tecnologia da informação, né? Estão como se fosse aprender a fracassar melhor da próxima vez. Essa citação aparece em uma história de Samuel Beckett chamada Worst Hole. Não tem tradução para português. Posterior a essa citação tem uma continuação: já tentei, já falhei, não importa, tente novamente, fale melhor. Ou melhor pior, fale pior novamente, ainda pior novamente, até ficar doente para sempre. Jogue fora para sempre, vá para o bem, onde nem para o bem. Bem e tudo. Essa questão reflete muito do fato do Samuel Beckett ter sido muito rejeitado e ter enfrentado muitos fracassos na sua vida de escritor. Ele próprio considerava o seu trabalho como um fracasso. Apesar disso, em 1969 ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas ele havia sido rejeitado no ano anterior por ter um estilo radicalmente pessimista, que não condizia com o espírito do prêmio. Na série, essa frase é utilizada no momento que eles estão tentando quebrar uma senha do computador do suspeito. E logo depois é feita uma outra referência aí por um outro agente ali, né, uma referência mais à cultura pop, que ele fala: não tente, faça ou não faça. Que é a palavra do Mestre Yoda da série do Star Wars. O Gideon então vai interrogar o suspeito, que fala sobre o William Hirings, que seria o assassino do batom, que a gente já trabalhou sobre ele em um outro episódio. E quando ele fala do Hines, ele diz que teria alegado que teria múltiplas personalidades, cuja essa tentativa de justificar o seu comportamento teria sido questionado pelo Gideon, que seria muito raro casos de múltipla personalidade. E eu vou pegar um trecho de um livro, novamente eu vou acabar não fugindo dessa questão de ler, mas é uma coisa muito interessante, de um livro chamado Homens Maus Fazem o que Homens Bons Sonham, de um psiquiatra forense chamado Robert Simon. Eu acho esse livro é muito interessante, quem tiver interesse no tema, leia, fala sobre serial killers, fala sobre estupradores em série, fala a questão da múltipla personalidade nos tribunais, e tem um momento que ele fala exatamente sobre isso. Nesse livro, no capítulo 7, chamado A Múltipla Personalidade e o Crime, um verdadeiro mistério, ele fala que o transtorno de personalidade múltipla, TPM, atualmente transtorno dissociativo de identidade, é muito raro. As pessoas com esse quadro clássico, em geral, têm duas ou mais personalidades bem desenvolvidas e outros fragmentos ou estados de personalidade. Essas personalidades podem conter cada uma suas próprias memórias, padrões de comportamento e formas de relacionamento com outras pessoas. Algumas dessas personalidades podem ter conhecimento ou não da existência das outras. Poucas pessoas com TPM, que é o transtorno de personalidade múltipla ou transtorno dissociativo de identidade, tem apenas duas personalidades. A maioria tem entre 6 e 12. Em casos recentes, relatados cerca de metade, tinha mais de 10 personalidades. Alguns poucos tinham 50 a 100. Há relatos, embora duvidosos, de centenas ou mais de 1000 personalidades alternantes. Segundo os psiquiatras, em 97% dos casos, Os pacientes sofreram graves abusos na infância, antes dos 6 ou 7 anos de idade. Em geral, após os 7 anos, a criança desenvolve recursos psicológicos para enfrentar experiências traumáticas, sem evoluir para a dissociação. Os tribunais, em geral, assumem a postura de considerar que a simples presença desse distúrbio não exime o indivíduo de responsabilidade por seus atos. Em cada caso, cabe ao juiz ou ao júri decidir se a doença da pessoa afeta a sua imputabilidade e sua capacidade de assumir a responsabilidade pelo crime aos olhos da lei. Tudo isso aponta que realmente é muito raro o caso de múltiplas personalidades em questão criminal. Se a gente for abordar a questão das múltiplas personalidades, poderia fazer um episódio só sobre isso. Um caso que ficou bem famoso foi o do Billy Milligan, que até ganhou um seriado no Netflix recentemente. Ele foi a primeira pessoa a ser declarada inocente devido ao diagnóstico de transtorno dissociativo de identidade. A história de vida dele não foi muito fácil. Ele se mudou para Ohio com sua mãe depois que seu pai morreu por suicídio. Então já temos um trauma aí nessa infância. Aos 22 anos, ele foi preso e acusado de vários estupros e assalto à mão armada. Além disso, também foi acusado de sequestrar, estuprar e roubar 3 mulheres. As provas e as evidências contra ele eram numerosas. Foi identificado por uma das vítimas, deixou impressões digitais no carro de uma outra e também violou as condições de sua liberdade que proibiam de portar armas. Como resultado, ele foi acusado de 4 estupros, 3 sequestros e 3 roubos agravados. Antes do julgamento, ele foi diagnosticado com esquizofrenia grave, mas isso acabou sendo alterado para transtorno de personalidade múltipla. Durante o julgamento, os médicos da defesa disseram que ele desenvolveu essa personalidade porque foi abusado fisicamente e sexualmente quando criança por seu padrasto. De acordo com os relatos, o padrasto de Billy teria sodomizado, que seria a questão da penetração anal, brutalizado, torturado, teria até enterrado ele vivo e estrangulado. Todas essas acusações teriam sido negadas pelo padrasto. Não vou me ater muito ao caso dele, só vou falar um pouquinho sobre cada uma das personalidades. Que é muito bizarro pensar nisso, né? Que as personalidades têm até uma história, têm nome, tudo. É tudo bem diferente, às vezes, da personalidade principal. Então, a principal seria o Billy Milligan, William Stanley Milligan. Outra personalidade que ele tinha era Arthur, que era um inglês extremamente sofisticado e educado. Seria especialista em ciências e medicina, com ênfase em hematologia. Olha a especialização, como era sofisticado, né? Desse modo, ele só ficava no comando do corpo compartilhado, durante os momentos que exigiam pensamento intelectual. Hagen Vadaskovinich seria outra personalidade, seria o guardião do ódio. Seu nome vem das palavras raiva de novo. Hagen se descreve como iugoslavo, tem sotaque eslavo e pode escrever e falar em servo-croata. Ele controla o local em momentos perigosos e pode designar membros do grupo como indesejável. Ele admitiu ter cometido roubo para sustentar a família, mas não tinha conhecimento dos estupros. Já o Allen seria um vigarista e manipulador. Ele é a pessoa mais comum para falar com o mundo exterior. Toca bateria e pinta retratos. Ademais, também é o único destro. Também é o único que fuma cigarros.
Tommy seria conhecido como um artista de fuga, que são aquelas pessoas
que conseguem escapar de algemas, de lacres. Ele é frequentemente confundido com a outra personalidade, o Allen. Ele também toca saxofone e é especialista em eletrônica. Já o Danny tem medo das pessoas, especialmente dos homens. Ele apenas pinta naturezas mortas, dizendo que isso aconteceu porque Chalmers o fez cavar sua própria sepultura e o enterrou nela. Chalmers seria o padrasto dele. David, de 8 anos, é o guardião da dor. Vem ao local para tirar a dor dos outros. Já Christiane, de 3 anos, era, portanto, quem ficava na escola quando Billy tinha problemas. Ela teria dislexia, mas Arthur a ensinou a ler e escrever. Hagen tem uma ligação especial. Christopher seria o irmão de Christiane, que toca Guy. E por fim, a Dalana, uma lésbica viciada, cozinha, limpa a casa e escreve poesia. O advogado de Milligan alegou que a Dalana admitiu ter cometido os estupros
sem o conhecimento de Billy.
Também é interessante falar do caso de Jenny Hines, que teria criado 2.500 personalidades para sobreviver aos ataques sexuais de seu pai. Quando criança, ela foi estuprada e torturada inúmeras vezes por Richard Hines, seu pai, no que a polícia australiana classificou de um dos piores casos de abuso infantil do país. Para sobreviver a esse horror, ela usou a mente e uma tática extraordinária. Criou novas identidades para se descolar da dor. Só que os abusos eram tão extremos e persistentes que ela diz ter sido necessário criar 2.500 personalidades para sobreviver. No julgamento foi utilizado o testemunho de algumas dessas personalidades, incluindo a de uma menina de 4 anos chamada Symphony, que, segundo a Jane, seria a principal vítima dos abusos de seu pai. Richard Hines foi condenado a 45 anos de prisão por um tribunal de Sydney, na Austrália. Segundo Jane, o pai dela também promoveu uma lavagem cerebral para fazê-la acreditar que podia ler a mente dela. Ele ameaçava matar a mãe, o irmão e a outra irmã de Jane se ela pensasse sobre os abusos ou contasse sobre eles. Segundo ela, ele a ouvia implorar para que parasse, ele a ouvia chorar, sabia da dor e do terror que estava causando. Via o sangue e o dano físico que havia causado e no dia seguinte optava por fazer tudo de novo. Os relatos dela assim, são impressionantes, são muito perturbadores, assim, ainda mais sabendo que veio de uma pessoa que naturalmente deveria preservá-la, deveria cuidar dela, deveria ser o guardião dela. Isso é o que mais choca, né? Mas a gente sabe que a maior parte dos abusos sexuais ocorrem dentro das próprias famílias. A maior parte dos autores são pais, tios, primos, parentes, assim. Isso que é o mais assustador. Em relação ao caso Billy Milligan, é impossível não lembrar do filme Fragmentado, que é uma trilogia, faz parte de uma trilogia do diretor M. Night Shyamalan, que começou com Corpo Fechado e terminou com o filme Glass. Nesse filme Fragmentado, o protagonista, ou o antagonista, teria diversas personalidades, algumas mais violentas, outras mais calmas, algumas infantis, bem semelhante ao caso do Billy Milligan. Sugiro aí quem tiver interesse nos casos de múltiplas personalidades que leia o livro que eu citei, Homens Maus Fazem o que Homens Bons Sonham, e veja o documentário esse sobre o Billy Milligan e procure sobre o caso de a Jane Hines também. São casos perturbadores, realmente não são fáceis de serem assistidos e assimilados porque envolve muita questão de violência contra a criança. Eu pessoalmente tenho pavor desse assunto, assim, realmente é uma coisa que mexe muito comigo. Já tive que passar por alguns casos assim na minha vida profissional e foram os que mais. Considerando aí o peso que foi o final desse episódio, eu vou optar por encerrá-lo aqui. Acabamos não avançando muito no episódio do Criminal Minds, mas eu acho que a ideia do podcast é essa, é falar sobre casos fora do episódio, não ficar simplesmente narrando, né, o que acontece na série. Eu me interesso muito mais em falar sobre casos reais que têm referência aí, que são ligados à série de alguma forma, e o que eu trouxe para vocês foi exatamente isso. Peço encarecidamente que vocês me deem um retorno aí para saber se eu posso continuar incomodando vocês aí com essa ideia que eu tive sobre esse podcast. Então pode entrar em contato comigo, principalmente pelo meu Instagram lá, @peritomorales, ou pelo e-mail moralesperito@gmail.com, quem quiser falar um pouco aí sobre a questão dos livros que eu citei e do artigo que eu comentei também. Então eu encerro por aqui e volto no próximo episódio, de preferência na próxima segunda-feira.